Senhor, gravação de Gênesis capítulo 15, leitura e impressões do texto, hoje dia 2 de janeiro de 2021. Gênesis capítulo 15, na leitura da versão Nova Almeida Atualizada. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão, dizendo: Não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos? O herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Abraão continuou: Tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: Esse não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse: Olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. Ele disse: Assim será a sua posteridade. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para a justiça. O Senhor disse também: Eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar esta terra como herança. Mas Abraão perguntou: Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? O Senhor respondeu: Traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades umas diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse: Fique sabendo, com certeza, que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas, e você irá para junto de seus pais em paz, será sepultado em boa velhice. Na quarta geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo: A sua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos heteus, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gergazeus e dos jebuseus. É um texto curto, 21 versículos, e algumas coisas me chamam a atenção nesses versículos aqui da narrativa da história de Abraão. Deus, ele faz aqui, pelo menos o que eu listei, 4 promessas feitas a Abraão de forma direta. Primeira promessa, ele faz no versículo 1, de dar uma grande recompensa a Abraão. Essa grande recompensa, o que seria essa grande recompensa? Eu creio que as outras 3 promessas de Deus se referem a essa grande recompensa de Deus a Abraão. Então, no versículo de número 4, ele promete dar um herdeiro biológico, visto que Abraão, ele questiona Deus no versículo de número 2 e o versículo de número 3, dizendo que ele não tinha um descendente dele mesmo, um descendente biológico, e que o único descendente que ele possuía era um escravo nascido na casa dele e que herdaria tudo que ele possuía. E Deus esclarece, então, no versículo 4, que não será Eliezer, que é este escravo que nasceu na casa dele, um herdeiro, mas sim um filho gerado dele mesmo, ou seja, um herdeiro biológico. A quinta promessa que Deus faz a Abraão, a quinta não, é que eu olho aqui o versículo e digo, é a terceira promessa que Deus faz a Abraão, o versículo de número 5, ele promete então uma descendência numerosa como as estrelas do céu, ou seja, uma descendência incontável. Essa é a promessa de Deus a Abraão, que nós sabemos que já se cumpriu e está se cumprindo. Também uma terra como herança. Ele promete uma terra como herança no versículo de número 7. Essa terra como herança que Deus promete a Abraão, ele explica qual é esta terra nos versículos de número 18 ao 21. O Senhor diz que a descendência dele iria possuir a terra que ele estava, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. E era a terra que pertencia, naquela época de Abraão, aos queneus, aos quenezeus, aos cadmoneus, aos eteus, aos ferezeus, aos refaínos, aos morreus, aos cananeus, aos gigaseus, aos jebuseus. Então Deus faz essas três promessas, essas quatro promessas a Abraão, e cumpre essas quatro promessas. Então, Abraão, como diz no versículo 6, ele creu no Senhor. E a palavra creu, eu fui ver no hebraico, ela é uma palavra que também poderia ser traduzida como confiou. Então, ele confiou no Senhor, naquilo que o Senhor havia dito, naquilo que o Senhor havia prometido. Então, olhando para nós precisamos crer nas promessas de Deus. Essa crença de Abraão, essa confiança de Abraão em Deus, lhe resultou ou foi lhe atribuído justiça ou justificação diante de Deus, porque ele confiou plenamente no que o Senhor estava a fazer, embora ele questionasse como isso iria acontecer. Ele não duvidou do que Deus estava por fazer na sua vida. A outra coisa que me chama a atenção é que Abraão, Deus então, quando ele questiona pela segunda vez Deus, no versículo de número 8, como saberei que realmente eu vou herdar essa terra? E o Senhor manda ele fazer um sacrifício. Esse sacrifício seria uma espécie de sinal de Deus a Abraão de que aquilo que ele estava dizendo realmente iria acontecer e não falharia nenhuma das palavras que Deus pronunciou. Então, no versículo 11 acontece algo inusitado, e é que aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão os enxotava. E eu fiquei me questionando por que que o escritor fez questão de registrar esse versículo, E eu creio que existe uma importância, e eu pensando, e eu creio que o Espírito Santo me deu uma iluminação sobre isso. Talvez não seja esse o significado literal, mas eu entendo que muitas das vezes aves de rapina, coisas vêm para impedir a nossa comunhão com Deus, o nosso elo com o Senhor, a nossa aliança. E a gente precisa enxotar, a gente precisa expulsar essas coisas que estão nos impedindo de receber as bênçãos de Deus na nossa vida. A gente precisa lançar fora, a gente precisa expulsar da nossa vida, expulsar da nossa casa. E muitas das vezes a gente tem deixado as aves de rapina a atrapalhar o nosso encontro com o Senhor. Então Abraão enxotava aquelas aves que estavam tentando comer os cadáveres dos animais que estavam ali, e se elas comessem ou bagunçassem os cadáveres, a aliança não aconteceria, o Senhor não apareceria, não haveria um sinal de Deus. E outra coisa magnífica, Abraão adormece. Na presença de Deus há um sono profundo, e esse sono profundo que Caim e Abraão, muitas das vezes ele também é envolvido por medo, grande pavor, um terror muito grande. A presença de Deus, às vezes as pessoas brincam que está na presença de Deus, mas está na presença real de Deus, é algo tenebroso muitas das vezes, é algo, né, pavoroso. E eu fiquei também impressionado porque o que envolveu Abraão não foi uma grande luz, como às vezes os filmes pintam quando Deus aparece, mas densas trevas, né? Uma grande escuridão envolve Abraão. E Deus fala com Abraão novamente e diz para ele o que aconteceria, por exemplo, que foi registrado no dias da escravidão de Israel no Egito. Deus faz com que Abraão veja e entenda que essas coisas vão suceder, mas que Deus posteriormente irá vingar o seu povo e irá também dar a recompensa à sua herança, como ele havia prometido. Porque muitas das vezes a gente pensa que é porque as coisas estão dando errado, que Deus os esqueceu ou que as promessas de Deus se acabaram. Não, tem coisas, tem etapas para acontecer, para que tudo se cumpra. E então, o outro evento que finaliza essa narrativa, muito interessante, é que quando o sol se põe, houve então dessas trevas. A escuridão de fato, aqui é literal, a escuridão da noite, né? E no meio dessa escuridão da noite, ali aparece um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo. Talvez você já ouviu diversas explicações sobre este fogareiro fumegante, uma tocha de fogo. Eu não estou lendo aqui nenhum comentário, eu pesquisei algumas poucas palavras lá no original, vamos dizer assim, dicionários hebraicos, para entender algumas palavras, a profundidade das palavras. Mas um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo passam entre aqueles pedaços dos animais. E isso aqui, eu não vejo assim que há um significado especial, mas sim que esses dois itens representam Deus. Deus está ali, Deus está fazendo com que ele veja aquele fogareiro, aquela tocha de fogo e saiba, Deus está passando naquele meio daqueles animais, Deus está confirmando tudo o que ele disse, Deus vai cumprir tudo o que ele está dizendo. E observe que Abraão já tinha crido, mas ele queria uma confirmação, assim, porque eu quero saber mesmo, Senhor, eu quero, né, ver. E Deus fez isso com Abraão. Então muitas das vezes você pode pedir um sinal para Deus de que aquilo que ele te prometeu vai se cumprir, isso não é errado. Mas você não deve deixar de confiar em Deus em todo o tempo, como Abraão fez. Confie naquilo que Deus falou a você. Confie plenamente naquilo que Deus prometeu a você. Não se esqueça nenhum só instante das promessas que Deus fez a você. Porque eu creio que Deus, ele irá realizar cada uma delas a seu tempo, para a glória e louvor do seu nome. Em nome de Jesus. Amém.